Ora então, muito boa tarde a todos e a todas. Eu gostava, antes de mais, de dar as boas-vindas, obviamente, ao Sr. Dr. José Luís Ribeiro, Presidente da Associação de Ciclismo do Minho, e também o Sr. Dr. Delmino Pereira, Presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo. Queremos, antes de mais, agradecer a vossa vinda também e começo por apresentar os três senhores e senhoras deputadas que estão aqui hoje presentes. Em eu próprio, em representação do Bloco de Esquerda, e calhou por método onde ser também desta vez o Bloco de Esquerda a presidir a esta mesma audiência. Temos aqui o Sr. Deputado Joel Sá, do PSD, o Sr. Deputado António Cardoso, do Partido Socialista, e a Sra. Deputada Diana de Ferreira, do Partido Comunista Português. Portanto, penso que já estão familiarizados com a lógica parlamentar das audiências. Eu passarei a palavra a um dos senhores que desejo falar, ou aos dois. Têm 10 minutos iniciais para expor a razão da petição e o que entenderem. Passaremos depois a possibilidade de cada grupo parlamentar, dentro de 3 minutos, poder colocar questões, e fechamos depois, no final, com mais 10 minutos Para os senhores peticionários. Queria também avisar que, quando deu entrada da petição na Assembleia da República, pedimos dois pareceres ao Ministério da Educação e ao Ministério da Administração Interna, pareceres esses que ainda não recebemos, e por isso também pressionaremos para que tenhamos essas respostas o mais rápido possível, também para que o nosso trabalho seja mais profícuo, mas também para os senhores peticionários terem toda essa informação. E, portanto, sem mais demoras, passar-vos-ia a palavra para os 10 minutos iniciais. Muito obrigado.
Então, muito boa tarde. Eu queria também, em nome da Associação de Ciclismo de Minho e também da Federação Portuguesa de Ciclismo, agradecer esta oportunidade que nos concedem de voltarmos a discutir esta questão do policiamento das atividades esportivas realizadas na via pública, com o propósito de tentarmos melhorar aquilo que tem vindo a ser feito nos últimos anos e que resultou também de uma intervenção forte nossa, da Associação de Ciclismo do Minho e da Federação Portuguesa de Ciclismo, no sentido de acabar com a discriminação das modalidades praticadas na via pública. Discriminação, dizia, no acesso aos apoios do Estado para os custos do policiamento. Julgamos que, volvidos 2 anos após o fim dessa discriminação, entendemos que é a altura de tentarmos melhorar e aperfeiçoar aquilo que já foi desenvolvido desde essa altura. E aquilo que temos outras questões, obviamente, para além do que está plasmado na petição e que resultam daquela que é a aplicação prática da nova legislação, mas antes de chegar aí, nós entendemos que deve ser aplicado um regime específico para as atividades praticadas na via pública, no caso o ciclismo, atendendo ao facto do policiamento nas nossas provas não ser facultativo, é obrigatório, ao contrário do que acontece em recintos esportivos, e só pode ser executado pela GNR e pela PSP. Ao contrário também do que acontece em modalidades praticadas em recintos esportivos, em que o organizador está incumbido de garantir a segurança do evento e pode recorrer, por exemplo, a empresas de segurança privada para prestar essa garantia. Muitas das vezes isso até acontece através de permutas publicitárias, o que faz com que os promotores dos eventos não tenham que despender dinheiro. Nós temos que pagar sempre, só a PSP, só a GNR, é obrigatório, e em função destas especificidades todas, achamos também que o montante da comparticipação do Estado deve ser aumentado. Por outro lado, tendo sido criada por força da legislação uma comissão técnica que avalia a distribuição das verbas para o policiamento, em que está previsto que o futebol tenha uma situação de privilégio em relação às outras modalidades, nós entendemos que, a ser concedido algum privilégio, esse privilégio deve ser ao ciclismo. Poderá dizer-se que no passado o futebol tinha que estar lá porque as verbas que eram utilizadas para financiar o policiamento resultavam da exploração do Totobola, mas o que é verdade é que o Totobola agora tem um peso muito residual nos resultados líquidos da Santa Casa da Misericórdia. E nesse sentido achamos que a ser concedido um privilégio deveria ser ao ciclismo. Neste momento, o Sr. Presidente da Federação está nessa comissão, mas só porque foi o resultado de uma votação que se realizou no ano passado. E não há garantias que as modalidades praticadas na via pública possam ver os seus interesses defendidos no futuro.
Boa tarde a todos. Antes de mais, também queria agradecer a abertura que nos deram para falarmos sobre esta petição e falarmos um bocadinho daquilo que tem sido a aplicação desta nova lei e deste novo processo de comparticipação do Estado sobre os custos do policiamento e espetáculos desportivos que se realizam na via pública. De facto, foi constituída o grande receio inicial é que nós não tínhamos sequer a noção do orçamento ou dos custos que isto iria implicar. Definiram-se um conjunto de critérios que constituiu-se a Comissão, o Conselho Técnico para os Espetáculos Desportivos, para o Policiamento de Espetáculos Desportivos, definiu-se um conjunto de critérios e aplicou-se, tem-se aplicado portanto, a lei existente e as portarias que regulam a requisição do policiamento e estão a ser avaliados o impacto financeiro sobre esta questão. Só para explicar um bocadinho melhor, havia uma verba que vinha do Jogos Santa da Casa, que era dada à Secretaria-Geral do MAI, que está alocada ao financiamento do policiamento dos espetáculos desportivos. Com a aplicação desta nova lei, que define que, por uma questão de equidade, todas as modalidades devem ser tratadas de igual forma, como não sabia o impacto financeiro que isto ia causar, passamos todos a ser obrigados a suportar uma parte do financiamento, incluindo o futebol, passou a pagar uma parte e nós também. Bom, esta lei tem, penso que para nós foi um benefício, obviamente, foram para todas as modalidades que se praticam na via pública, mas de facto o ciclismo tem aqui particularidades que, de certo modo, não nos dão sequer alternativa. A primeira delas é que de facto o serviço de policiamento para o ciclismo ou para as modalidades que se praticam na via pública é exclusivo da PSP ou da GNR. Portanto, nós não temos sequer alternativa. Os orçamentos e os custos apresentados são uma autonomia das próprias forças, que definem as forças de segurança que estarão alocadas a cada um dos serviços. E nós não só temos uma obrigação, que é aceitar o orçamento e pagar esse orçamento. Consideramos, ficamos sem alternativa, de facto, a possibilidade de podermos termos outras forças que pudessem prestar estes serviços, é um certo conforto, neste caso, que nós não temos. E é por isso que eu acho que nós também deveríamos ter aqui um tratamento mais privilegiado, até porque nós não temos alternativa. Não haverá corrida se não houver este serviço. Sobre a nossa presença, de facto, na via pública, nós somos a modalidade com maior expressão, com maiores custos de policiamento. Nós não temos estádios nem pavilhões, obviamente. E, de facto, nesta comissão estou eu que represento as modalidades que se praticam na via pública. Foi uma nomeação do Conselho Superior do Desporto, mas, obviamente, que não é garantido que assim seja no futuro. Mas, de facto, qualquer regra que se faça é sempre muito penalizadora, terá sempre uma implicação muito direta no ciclismo. Dou-lhes um exemplo, a última portaria que foi publicada sobre os custos e a definição dos custos e de cálculo dos custos de policiamento, que é a portaria 298 de 2016, tem aqui, por exemplo, não foi desenvolvida com a ajuda do Conselho Técnico, mas o que é certo é que é uma portaria que penaliza e discrimina claramente o ciclismo, porque as leis são para todos, obviamente são iguais, mas o que é certo é que as modalidades também não são iguais. Eu dou-vos um exemplo simples. Esta portaria penaliza as provas que se realizam por etapas. Só há uma modalidade que tem corridas por etapas, é o ciclismo. E por isso nós estamos aqui na necessidade de ter aqui sempre uma capacidade para defender os interesses do ciclismo, sendo que, na sua generalidade, os interesses do ciclismo são também os interesses das modalidades que se praticam na via pública. Estamos aqui muito algo que nos une, sendo que o ciclismo é a modalidade mais completa de todas. Porque é a modalidade que tem as provas de um dia, tem as provas em locais fechados, tem provas em linha, provas que percorrem o país todo, percorrem vários distritos e concelhos. Portanto, o ciclismo é, de facto, a modalidade por excelência que se pratica na via pública e que está em grande crescimento em termos de realização de eventos. Para já, era só.
Muito obrigado. Então, passaríamos então a palavra às senhoras e senhores deputados. Não sei se o Sr. Deputado Joel Sá quer começar.
Muito obrigado. Cumprimentar então os seus representantes da Federação de Ciclismo e da Associação de Ciclismo do Minho, o meu distrito. Portanto, sendo da sede em Guimarães, sendo Barcelos muito próximo, portanto, queria agradecê-los o facto de terem vindo cá hoje, nos expor esta situação, de nos também esclarecer relativamente a esta questão. E em primeiro lugar, peço desculpa. Saudar o trabalho que vocês desenvolvem em prol do desporto, nomeadamente um conjunto de jovens que praticam esta modalidade pelo país fora, portanto também felicitados por isso. Relativamente ao tema que nos trazem aqui hoje, relativamente aos custos de policiamento, que para quem está ligado ao desporto sabe que são custos muito, muito avultados, eu que também já fui dirigente esportivo e sei os custos que isso tem, e também quando não somos nós temos o critério de definir o número de polícias ou de GNRs que têm que estar presentes em função do risco, que muitas vezes é desproporcional até ao número de agentes que temos para esses espetáculos, não é? E, portanto, aquilo que eu percebo, vocês aqui que queriam era que não fosse obrigatório ser a PSP ou a GNR, mas que desde que vocês garantissem a segurança dos espetáculos, que fosse permitido vocês terem essa autonomia. Se bem entendi, é esse um dos depois penso que responde... Porque aqui é um dos assuntos que vocês nos trazem aqui hoje. Penso que a partir da alteração da lei de 2014 já há uma grande evolução que vai nesse sentido dessa ajuda. E aquilo que eu vos queria era questionar, estava previsto, penso eu, que a partir dos jogos sociais, não é? Portanto, uma verba desses jogos sociais iriam para a administração interna, que era para depois fazer o financiamento dessas federações. Essa verba é distribuída de uma forma equitativa por todas as federações, quem chega primeiro gasta, o futebol gasta essa verba toda e não chega para as outras, chega para todas as verbas, como é que funciona essa distribuição? Portanto, não consegui perceber, era uma das questões que vos deixava, se ela é justa, é equitativa em função da representação de cada modalidade ou da necessidade da via pública. Entende-se que há aqui se calhar uma necessidade específica para utilizar a via pública, as estradas nacionais e municipais. Os agentes da autoridade terão que ter aqui, ligados ao trânsito, sempre uma responsabilidade, não poderemos fugir disso, provavelmente, não é? Porque estão a utilizar em todas as estradas nacionais onde são utilizadas pelo tráfego normal. Como é que vocês entendem que se podia fazer este ajuste aqui? Por um lado, ele tem que haver o policiamento das estradas, com a prova, as estradas seriam fechadas e vocês asseguram o policiamento, fazer um sistema misto entre como é que vocês acham que poderíamos salvaguardar aqui esta questão, porque não será fácil o Ministério da Administração Interna prescindir dos agentes da autoridade relativamente a essa questão. Qual é a solução que vocês apresentam então para esta questão? E portanto, era basicamente estas questões. Dá-vos nota que nós vamos ter... Estou mesmo a terminar. Dar boa nota daquilo que nos trazem hoje e iremos analisar dentro do grupo parlamentar alguma iniciativa legislativa no sentido de ir ao encontro daquilo que pretendem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passaria agora então a palavra ao Sr. Deputado António Cardoso, Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Saúdo os meus colegas e também o representante da Federação Portuguesa de Futebol, Dr. Belmiro Pereira, bem como o representante da Associação Ciclismo do Minho, o Sr. José Luís Ribeiro. Em nome do Partido Socialista, dar as boas-vindas também e portanto, dar nota de que sentimos as vossas dificuldades e pessoalmente conheço um caso na minha terra, em Santa Maria da Feira, que numa prova em que os custos com o policiamento foram superiores aos custos com as equipas, com os comissários, com os motardes, com os prémios. Portanto, essas dificuldades são suavemente conhecidas e pessoalmente acompanho-as muito perto e estou também muito esclarecido sobre as dificuldades em que vocês se debatem. Queria com isto dar nota de que estamos abertos a todas as propostas que nos possa fazer chegar, nomeadamente a possibilidade da segurança privada poder ser complementada com as forças de segurança pública, porque, dado tratar-se de um espaço público, que é a via pública, ser matéria diferente de um estádio, de um recinto, de um pavilhão, que é um espaço fechado, um espaço reservado, onde essas condições têm que ser tratadas de maneira diferente. Essa nota gostaria de ver, normalmente, numa proposta que nos fizesse chegar aqui à Comissão, para que os deputados dos diferentes grupos parlamentares pudessem analisar e depois até sugerir como iniciativa de alteração. Pena nossa é que não tenhamos aqui ainda os parceiros do Ministério da Educação e do Ministério da Administração Interna, porque poderíamos ajudar imenso neste debate. Esta audição perde um bocadinho a falta desses documentos, mas penso que os mesmos serão do nosso conhecimento. Por último, foi feita aí uma referência à distribuição das verbas dos apoios, que são reduzidas, naturalmente isso é um facto e nós não temos dúvidas, mas gostaríamos que conhecesse também os critérios da forma como as verbas são distribuídas. E de momento, em nome do Partido Socialista, agradecer a vossa presença e os vossos contributos, sabendo que o ciclismo é um desporto de povo, é um desporto popular, onde não se cobram entradas, onde os espetáculos são gratuitos e que devem merecer uma atenção do Poder Central, da Administração Pública, reconhecendo esse efeito, porque, faltando receitas, é óbvio que as organizações têm dificuldade em suportar todos os custos envolvidos. E o Estado, uma boa contribuição que daria seria tornar mais ágil e mais fácil a questão do policiamento, que é, como eu vi, o exemplo que eu aqui citei, quando os custos de policiamento eram superiores, foram da ordem dos 20 mil euros suportados pelo organizador, eram superiores a todos os agentes envolvidos, equipas, comissários, motares e prémios. Portanto, isto é claro. E, portanto, para uma modalidade em que a maioria dos profissionais tem salários pouco mais de 1000 euros por mês, portanto, acho que é justo que todos contribuamos para que possam ser melhoradas as condições do ciclismo em Portugal. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Cardoso. Passaria agora então a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira, do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Gostaria, naturalmente, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar o Sr. José Luís Ribeiro, da Associação de Ciclismo do Minho, e também de Elmiro Pereira, da Federação Portuguesa de Ciclismo. E gostaria, desde já, de dizer que nesta matéria de policiamento de espetáculos desportivos, que já no passado o PCP interveio sobre isso, na altura com o deputado eleito pelo Distrito de Braga, o deputado Agostinho Lopes, e também com a deputada Carla Cruz, é de facto uma matéria que nos tem sido colocada, que nós fomos acompanhando e que também tivemos intervenção colocando exatamente estas preocupações, designadamente no que se refere à questão do financiamento, que sem dúvida continua a ser neste momento também, do que percebemos, aquelas que são as preocupações que colocam nesta petição. A petição e a carta que está anexa à petição coloca aqui depois, no seu final, quatro pontos que no fundo são as propostas que têm para solucionar também as preocupações e os problemas que trazem, que nós iremos naturalmente analisar e refletir sobre elas. Já aqui falaram da questão da PSP, da GNR e da possibilidade do policiamento destas atividades ser feita por outras empresas do setor privado, que é uma matéria que nos merece a nós uma reflexão e uma análise também, mas há aqui outras medidas que nos parecem também mais claras, a implementação de um regime específico para o ciclismo, o financiamento integral do policiamento das atividades desportivas, ou seja, as propostas que aqui nos fazem chegar são de facto soluções concretas que irão merecer a nossa atenção e naturalmente a nossa reflexão, sendo este o compromisso que o PCP assume neste momento e também o compromisso de um ponto de vista daquela que foi também a alteração legislativa e considerando também preocupações colocadas de acompanhar a sua aplicação de acompanhar a sua concretização no terreno, digamos assim, e também mediante esse próprio feedback que também depois nos possam fazer chegar, propor ou não as alterações que considerarem necessárias à mesma legislação. Dizer só, mesmo para concluir, que de facto, de um ponto de vista do desporto, e do acesso de todos à prática desportiva, é fundamental que o Estado, assumindo as suas responsabilidades, crie as condições para que todos possam praticar desporto, não fazendo esse mesmo acesso depender de condições económicas das pessoas ou de qualquer outras condições. E esta questão do financiamento do policiamento, que de alguma forma também contribui para desonerar as próprias associações, também permite que as associações tenham outras condições para promover o acesso de todos também à prática desportiva. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada Diana Ferreira. Eu aproveitaria também só, mesmo estando agora aqui na posição de coordenador desta audição, dizer que em nome do Bloco de Esquerda é uma situação que nos preocupa, que vocês expõem bem na petição que apresentam e na argumentação que trouxeram aqui hoje e que merecerá da nossa parte também uma atenção especial. Aproveitaremos os pareceres que ainda deverão chegar e faremos pressão para que sejam o mais rápido possível, para também conseguirmos trabalhar com mais informação até técnica e mais detalhada, mas penso também, da parte de todos os senhores e senhoras deputadas, criaram-se aqui uma discussão importante com algumas questões e passaria então a palavra a um dos senhores que queira responder, comentar, e terá novamente 10 minutos então para encerrar agora este período da audição. Muito
obrigado. Eu começo por agradecer a disponibilidade manifestada e apresentada aqui para desenvolver diligências no sentido de melhorarmos o estado das coisas relativamente ao policiamento. E iremos enviar certamente algumas propostas que possam complementar este primeiro documento que apresentamos no âmbito da petição. Tentando responder aqui algumas questões, depois iria passar ao Sr. Presidente da Federação de Ciclismo, porque há aqui algumas questões práticas ao qual ele saberá responder melhor. O Sr. Deputado Joel falava na questão do policiamento nos recintos esportivos. Obviamente também é dispendioso, mas desde logo é menos que numa prova realizada na via pública. Isto porquê? Porque ou o agente está apeado, e geralmente não é só um, ou então tem que utilizar um motociclo ou uma viatura. E esses custos também são assumidos pelos organizadores. Também são assumidos por nós, não é? E depois, efetivamente, no nosso caso é obrigatório. Num jogo de basquetebol não é obrigatório. Eu estive no passado sábado num jogo de basquetebol, uma pessoa conhecida do clube pediu-me, precisava da minha ajuda, pediu-me para assinar uma declaração e com a minha identificação, assim como me comprometia, juntamente com outra pessoa, a garantir a segurança no decurso do jogo. No ciclismo não é possível fazer isto. E o que nós defendemos é que, não temos obviamente o modelo, porque também não somos especialistas nesta área, que o policiamento também possa ser feito, em determinadas circunstâncias, até pode não ser em todas, por entidades privadas certificadas. Julgo que neste caso teria que ser o Ministério da Administração Interna a desenvolver este processo para definir em que termos é que poderiam ser certificadas e em que poderiam, de facto, realizar algumas tarefas de policiamento destas atividades. Relativamente à distribuição das verbas e algumas questões também foram colocadas, eu passava então aqui ao Sr. Presidente da Federação.
Sim, senhor. Falando um pouco sobre a natureza da modalidade, estamos, eu já podia falar também da questão das verbas, de facto o nosso serviço é obrigatório e a força de segurança destacada para o acompanhamento de uma prova, por vezes, envolve de facto muita gente. Envolve uma brigada de motas e de carros de acompanhamento e depois envolve os polícias apiados nos cruzamentos, digamos assim. Nós organizamos o ciclismo sempre fazendo os cálculos, calculando o orçamento geral da corrida, e há um orçamento que nós não conseguimos calcular com exatidão, que é exatamente o orçamento do policiamento, sempre imprevisível. Temos cruzamentos que têm 2 agentes, temos outros cruzamentos que têm 3, temos uns que só têm 1. Fica em função também do critério do comandante que está a organizar e que é responsável pela constituição dessa força. Isso é um custo incrível. Posso-vos dizer que muitas vezes as provas saem do centro das cidades, desviam-se do centro das cidades por causa dos custos de policiamento dos polícias apiados. Mas posso-vos dizer também como funciona, por exemplo, em França. Em Espanha, o policiamento é todo suportado pelo Estado, 100%, dos eventos que se praticam na via pública. E faz algum sentido, porque de facto o nosso estádio, o nosso palco de prática desportiva é a rua. Não há custos adicionais, o Estado não tem mais nenhum custo com o ciclismo, nós não temos estádios, não temos manutenção dos estádios, dos pavilhões, das piscinas, não é um encargo do Estado. O ciclismo pratica-se no monte, na serra, em todo lado, e não há cá custos decorrentes que há noutras modalidades muito significativos e nós não temos. E quando vamos fazer uma corrida, temos que pagar a nossa própria segurança, que é obrigatória e que não temos alternativa de o fazer de outra forma. Toda esta soma de custos de polícias apiados em todos os cruzamentos, obviamente não se pode, nós nunca nos intermetamos nesse trabalho, até porque sabemos que não temos competência, mas também sabemos que está em causa a segurança. Se houver um acidente, seremos nós sempre as principais vítimas. Mas, por exemplo, em França, que é um sistema misto, em que é constituída uma força que conduz o processo todo, mas em muitos cruzamentos, e depende do tipo de cruzamento que existe, são voluntários que conseguem assegurar a passagem dos carros. A lei atribui-lhes o poder de poder parar um carro com um colete próprio que existe, e isso é um custo muito, digamos, diminui bastante o custo geral de uma prova. Então, se for uma volta a Portugal, é algo muito significativo, que neste momento na lei em Portugal não é possível. A nível mundial, os países, a Holanda paga a polícia a 100%, o organizador, mas a grande parte nos Estados Unidos paga a misto, um processo misto. Este é um problema de todo o mundo. Há uma meia dúzia de países, a Alemanha, o governo paga a 100%, nos Estados Unidos, na Inglaterra é um sistema misto. Agora, assim, um sistema exclusivo em que o seu comandante organiza as forças e diz X e não há alternativa, é em Portugal, mais um ou dois países dos mais ricos do norte da Europa. Aqui também uma questão, esta portaria 298 de 2016, de 29 de novembro, aumenta significativamente os custos do policiamento, mesmo dos eventos profissionais. Nós estamos numa altura em que o país, nós somos todos muito solidários, mas quando começamos a ir para longe da nossa terra, da nossa região de conforto, já não somos tão solidários uns com os outros, acabamos por não ser. O ciclismo é das poucas modalidades que consegue ir longe, ou seja, nós passamos em todo lado. Nós conseguimos dar uma volta a Portugal, nós passamos nas aldeias, nas povoações. E este aumento de custos do policiamento faz com que nós o façamos cada vez menos. Ou seja, já são poucas as modalidades que vão ao interior de Portugal, às zonas mais despovoadas e desabitadas. Com este aumento de custos, ou com estes custos que estão aqui a provocar com este decreto, principalmente nas provas por etapas, este custo nas provas por etapas discrimina claramente o ciclismo. Não há mais nenhuma modalidade que tenha provas por etapas. O atletismo é uma modalidade de um dia, o triatlo é um dia, quase todas as modalidades que praticam na via pública decorrem num dia. Só há uma modalidade que tem provas por etapas, o ciclismo. E então esta nova portaria aumenta-nos significativamente os custos, mesmo do ciclismo profissional, mesmo da volta a Portugal. E depois nós temos uma volta a Portugal que decorre só na zona norte, não se vai ao Alentejo, não se vai ao Algarve, não se vai às beiras, não se vai atrás dos montes. E, de facto, muitas vezes o organizador, quando está a desenhar a volta, pensa em fazê-lo de forma a diminuir também ele os custos do policiamento. E isto é já um facto muito que tem já impacto imediato. Nós vamos começar a volta ao Algarve dentro de um mês e eu tenho a certeza que o orçamento vai aumentar 40% por estes cálculos. E eu digo assim, o ciclismo estará assim numa fase tão rica. E depois, numa altura em que há cada vez mais pessoas a procurarem a prática desportiva ao ar livre. Numa altura em que há cada vez mais cidadãos que gostam de ir para o interior de Portugal. Nós queremos que as pessoas pratiquem desporto. Queremos que elas pratiquem desporto em zonas que façam desporto em zonas seguras. Mas depois provocamos-lhe um custo adicional que, na sua própria deslocação. É quase como as scooters que nós fizemos às autoestradas. Queremos que as pessoas viagem para o interior, mas depois tem que pagar a portagem. E eu acho isto algo perigoso, mas principalmente porque há uma tendência internacional de um aumento do número de prática desportiva ao ar livre. E este aumento desta prática desportiva leva-nos ao interior, leva-nos à montanha, leva-nos às terras menos despovoadas. E este aumento não provoca encargos ao Estado. Não é preciso construir estádios para pôr as pessoas a praticar desporto na Serra da Estrela, nem nas Beiras, nem no Alentejo. As estradas existem, portanto, cada um irá de forma livre, e isto não é um aumento de uma prática desportiva sem onerar o Estado. Portanto, era importante que vocês tivessem atenção a esta questão do aumento da prática desportiva na via pública, de termos políticas que favoreçam esta prática desportiva, que é uma prática saudável, uma prática útil ao nosso território e é útil à nossa sociedade. Falando-lhe um pouco sobre a nossa experiência que estamos e que efetivamente o Ministério da Administração Interna não enviou, tanto, mas algumas informações que sendo eu membro do Conselho Técnico posso-vos falar. Existe uma verba que vem dos Jogos Santa Casa que é atribuída à Secretaria-Geral do MAI, que é uma verba que está alocada aos custos do policiamento com os eventos desportivos, com a prática desportiva. Desse bolo geral, que eu não tenho bem a noção, sei que tem vindo a aumentar essa verba, 7% está reservado às modalidades que se praticam na via pública. Eu tinha uma ideia assim por alto, uma ronda na ordem dos 300 mil euros. E então dessa verba, nós, todas as federações que têm atividade na via pública, apresentaram um orçamento, uma previsão de custos, em que ficaram semi-divididas, através de um despacho do Sr. Ministro, de um despacho que foi sugerido pela Comissão Técnica, mas foi o Sr. Ministro, obviamente, que fez esse despacho. 50% dessa verba, desses 7%, estão reservados ao ciclismo. E depois, as modalidades, o atletismo, o triatlo, o automobilismo e karting e outras modalidades têm os restantes 50%. Já tivemos um primeiro ano de execução deste orçamento, foi 2015, e a execução, digamos que o orçamento dos 7% que nós tínhamos para todos, nenhuma das modalidades ultrapassou o valor e nós não gastamos o dinheiro todo que estava reservado para o policiamento dos espetáculos desportivos. Executamos o segundo ano, que é 2016, iremos ter uma reunião do Conselho Técnico no dia 24, em que iremos avaliar a execução do segundo ano. E a partir daqui é que, de facto, vamos perceber quem são as modalidades que estão a ultrapassar os plafons e quem não está a ultrapassar os plafons. Porque ficou claro, desde o início, que aqueles 7% não cobriam, não seriam suficientes. E então, ao não termos esses valores suficientes, teríamos que comparticipar uma percentagem. Então definiu-se um conjunto de percentagens que nós iríamos ter que suportar, cada modalidade. Por exemplo, uma prova da categoria júnior, o organizador tem que pagar sempre 20% e o Estado paga 80%. E então agora é que se vai redefinir todas essas verbas e aqui iremos, de facto, já com a experiência de 2 anos, afinar todo este procedimento. Sendo certo que entrou em vigor a PIRPED. A PIRPED é um sistema informático de requisição do policiamento. Houve muita resistência de várias regiões do país e várias esquadras comandantes que não aderiram com facilidade, mas aí foi imposto por lei. Há ainda algumas regiões que não aderem, no caso concreto da região da Madeira, que insistem em não requisitar o policiamento através desta plataforma, mas eu penso que mais um ano e teremos em condições deste processo, este sistema passa a funcionar.
Muito obrigado. Chegamos então assim ao fim desta audiência. Queria mais uma vez agradecer também a vinda dos senhoras e senhores deputados, mas obviamente a disponibilidade, a argumentação e as informações que nos trouxeram o senhor José Luís Ribeiro e o senhor Delmino Pereira, e com certeza quando também tivermos possibilidade de conhecer os parceiros do Ministério da Educação e do Ministério da Administração Interna, teremos a oportunidade também de enviar aos senhores peticionários e de enviar a todos os grupos parlamentares. Quero antes de mais outra vez agradecer a presença de todos e todas. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Até a próxima. Obrigado. Então, estamos perto de precisar de alguma coisa, de certeza, sabe? Obrigado. Então, peço.